Temos connosco o Coronel Aparício Ramalho, atualmente reformado e vice-presidente da Associação 25 de Abril, mas em 75 tinha 28 anos. Qual é que era o seu posto?
Capitão.
Porquê que foi para a tropa na altura?
Eu fui, quando terminei o ensino liceal, portanto, na altura era o sétimo ano, quando se terminava o sétimo ano, as pessoas depois queriam fazer uma carreira com uma licenciatura, tinham algumas hipóteses de escolha. Uma delas era ir para as universidades, para qualquer curso universitário das universidades civis, ou ir para as Forças Armadas e podia ingressar na Academia Militar se quisesse ir para o Exército e fazer uma licenciatura em Ciências Militares no Exército, e aí era a Academia Militar, ou na Marinha, que tinha também a sua escola naval, onde se fazia a formação do mesmo tipo para os oficiais da Marinha. E, portanto, eu na altura optei por ir para a Academia Militar, para o Exército, concorri, fui aprovado nas provas de acesso e depois fiz a minha formação militar na Academia Militar, fim da a qual período de formação fui promovido a alferes e logo, imediatamente a seguir, fui mobilizado para ir para a Guerra Colonial em Moçambique. Isto parti ainda de Lisboa nos finais de 1966. Portanto, cheguei precisamente no fim do ano de 1966 a Lourenço Marques, na altura, que era a cidade mais importante, aquilo é que vulgarmente se chamava a capital de Moçambique. E depois, dias depois de ter recebido as indicações para onde é que era destinado, embarquei num barco costeiro e fui para o extremo norte de Moçambique, para o distrito de Cabo Delgado. Mais propriamente, desembarquei na zona de Mocimbo da Praia, que na altura, eu hoje não tenho certeza se terá algum cais de desembarque, julgo que ainda não terá. Mas na altura não tinha, o barco tinha que ficar ao largo e depois nós éramos transportados em numas barcaças, nos barcos muito, muito primários para a costa e para a povoação, que era Mocimbo da Praia, onde era o comando do batalhão onde eu iria ser integrado, e depois fui para uma das companhias que estava na zona interior do mato, próximo da fronteira da Zâmbia.
E quando regressou a Portugal?
Então, regressei a Portugal ao fim de um ano e 4 meses, mais ou menos.
Foi nessa altura que a seguir foi para Viseu?
Depois de ter regressado dessa comissão, fui colocado no R14 em Viseu. A partir de junho de 1972, eu passei a fazer parte do Regimento de Infantaria de Viseu, onde passei a prestar serviço como unidade, que era a unidade de preferência minha de colocação, onde passei a ter a minha família, na sequência depois de ter casado também, e passei a ter a base familiar em Viseu.
E foi o 25 de Abril, dá-se quando está em Viseu ainda. Como é
Exatamente.
que chegou a informação de que estava a dar uma revolução?
Antes disso, muito antes disso, isso já é a parte final, estava a chegar à revolução. Porque antes disso foi preciso fazer a preparação clandestina, aquilo que nós chamamos do período da conspiração, em que nos envolvemos no processo, nesse processo conspirativo, constituindo aquilo que veio chamar-se o Movimento dos Capitães. E em Viseu, no R14, estávamos colocados quatro capitães do mesmo curso do meu, da Academia Militar. E os quatro, depois da experiência vivida na guerra e do conhecimento que nós obtivemos das realidades, quer da incongruência e da falta de sentido daquela guerra e da injustiça daquela guerra, e também tendo consciência das realidades portuguesas, da opressão do povo português e do regime que de facto tinha amordaçado o povo português com uma ditadura feroz, colonialista e fascista. Enfim, questionámonos o que é que nós andamos a fazer aqui, como é que nós, estando na estrutura das Forças Armadas e, portanto, participando de umas Forças Armadas que são, de facto, um dos principais suportes do regime, porque sem o apoio das Forças Armadas o regime não podia fazer a guerra e não podia manter a sua política colonial, nós estamos a ser também responsáveis e coniventes com isso. E não é por acaso que a população, nessa altura, via com muitos maus olhos os militares, especialmente os militares do quadro permanente, porque considerava-nos, de algum modo, corresponsáveis pela manutenção do regime e da guerra, e inclusivamente com campanhas que eram feitas com intenção, sempre nestas coisas, de não há coisas ingénuas, de que se lançavam rumores e acusações de que nós, militares de quadro permanente, estávamos interessados em manter a guerra porque íamos para lá ganhar muito dinheiro e, portanto, queríamos a manutenção da guerra porque nos convinha. E, portanto, isto era uma falsidade, não correspondia minimamente à realidade. E, como tal, houve essa consciencialização e foi isso que nos levou a discutirmos os problemas que havia. Entretanto, surgiu uma oportunidade, que foi o poder político ter tomado uma decisão de ordem administrativa que conflituava com os nossos direitos e com a nossa dignidade em termos profissionais, e, portanto, uma questão corporativa, que era efetivamente corporativa, mas que deu o argumento a que o sentimento já de desagrado que existia no seio dos militares se agravasse e pudesse permitir que nós começássemos a pensar em discutir a fundo a problemática em que estávamos envolvidos, a nossa realidade portuguesa e como elementos das Forças Armadas, e como é que a gente poderia lidar com este problema. E isso levou a que, gradualmente, mais ou menos a partir do início do verão de 1973, começássemos a organizar-nos, e o primeiro ato que se pode considerar visível e referenciador, embora tivesse havido muitas reuniões antes, quer no continente, quer nas colónias, nomeadamente na Guiné, onde já tinha havido, inclusivamente, reações de alguns grupos de militares que se organizaram e que, inclusivamente, apresentaram um documento reivindicativo da situação que se estava a viver, precisamente com essa nova legislação. No dia 9 de março, dia 9 de setembro de 1973, realiza-se aquilo que nós consideramos a primeira reunião fundadora. Porquê? Porque é fundadora. Porque foi nessa reunião que se conseguiu começar a criar uma estrutura ainda muito elementar, mas uma estrutura organizativa, com elementos que foram eleitos, para se começar a desenvolver uma organização no sentido de alargarmos ao maior número possível de oficiais de quadro permanente. Nessa altura, o grosso dos oficiais contestatários éramos todos capitães. Havia alguns subalternos, mas relativamente poucos, mas o grosso era capitães. E que nos organizássemos nesse movimento. E é o desenvolvimento desse. Portanto, não completei a informação. 9 de setembro, no Monte do Sobral, em Alcáçovas. É um monte, tipicamente um monte alentejano, que foi arranjado por um dos nossos camaradas que era familiar do rendeiro que tinha esse monte à sua exploração e que permitiu que nós nos reuníssemos lá. Reunimos-nos num dos armazéns onde tinham fardos de palha e aquelas coisas dos materiais agrícolas e estivemos ali a discutir esta problemática e de onde saiu a primeira estrutura de comissão do movimento. E por aí fora, seguiu-se durante quase 9 meses, que foi quando durou, e desde, se a gente apontar para essa data até ao 25 de Abril, são quase 9 meses, 8 meses e tal, 9 meses, que até à concretização do golpe de Estado que derrubou o regime.
Como é que conseguiram manter em segredo e essas propostas e esse envolvimento todo? Como é que conseguiram manter isso em segredo quando, e eu não sou desse tempo, não é? Mas havia uma PIDE
Sim,
que, pelo que se diz,
pois.
era muito certa e andava muito em cima das coisas. Como é que vocês conseguiram manter isso tudo em segredo?
Ora, vamos lá ver. Nestas coisas nunca há segredos absolutos, não é? Digamos, nós conseguimos ter o segredo necessário e, em cada altura, indispensável é que pudéssemos desenvolver as ações que estávamos a desenvolver. Porque as coisas concretizavam-se em reuniões que nós fazíamos entre nós, não havia comunicações, não havia telemóveis, não havia outras formas de a gente comunicar, só havia telefones fixos. E, a partir de determinada altura, os telefones fixos de muitos de nós passaram a estar sob escuta da PIDE. E, portanto, nós tínhamos bem essa consciência. Portanto, tudo isto era tratado homem a homem, pessoa a pessoa, grupos pequenos reuníamos-nos aqui, outro grupo reunia-se ali, discutiam isto, discutiam aquilo. Depois havia uma reunião mais alargada, onde ia um representante deste grupo, outro daquele grupo. Portanto, isto era uma teia que foi começada a ser construída e que, em termos de imagem pública, entre aspas, porque nós nunca fizemos alarde disso, mas que o poder político e as chefias militares passaram a ter noção de que alguma coisa estava a passar, até porque nós não escamoteávamos o nosso desacordo e a nossa revolta, até com documentos já, exposições que fizemos individuais a contestar, naquela altura inicial, essa legislação e a pôr em causa as decisões que tinham sido tomadas. Portanto, esse espírito de desagrado muito forte foi transmitido por todos nós aos respectivos comandos das unidades, que transmitiram aos comandos das regiões militares e por aí acima, até às chefias máximas militares e necessariamente até ao poder político. E, portanto, isso era conhecido. Mas nós tivemos uma coisa que foi muito importante, que foi, nós nunca dissemos ou afirmamos ou tomamos qualquer decisão que pudesse ser agarrada como um objetivo desta movimentação que fosse o objetivo de derrubar o governo. Nunca ninguém, nós nunca falámos nisso. Nós falámos sempre, nunca, atenção, nunca até determinada fase. Toda nesta fase inicial de preparação, o que era apresentado e o que nós transmitíamos sempre às nossas chefias, aos comandantes das unidades, e às vezes sempre que havia discussão sobre isso, e tivemos muitas reuniões, a questão de fundo era esta. Nós sempre fizemos, nesse período, alarde de uma bandeira que era: nós estamos a lutar pela recuperação do prestígio das Forças Armadas perante a população portuguesa. Porque temos consciência que os portugueses têm uma opinião muito negativa das Forças Armadas e, especialmente, dos seus quadros permanentes, porque nos ligam à responsabilidade da manutenção da guerra, para o nosso interesse e daquilo que eu acabei de explicar há momentos. E, portanto, nós dizíamos sempre. Alguém que dizia: ah, não sei o quê, mas vocês andam a reunir, isso é ilegal, é contra a disciplina. Dizia: não, 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 não estamos a pôr em causa nenhuma disciplina, nós estamos a discutir um aspecto que é fundamental para que todos nós, militares, nos sintamos bem e possamos alterar a realidade que é o desprestígio das Forças Armadas. E, portanto, é isto que nós andamos a discutir e queremos depois, na devida altura, apresentar as propostas a quem direito para resolver esta situação. E foi esta bandeira que nós utilizamos sempre, até determinada altura, quando foi necessário passar à fase seguinte, que foi: bem, isto de discussão nestes termos já não chega, já não vai resolver aquilo que é necessário resolver, e a convicção é que se nós temos esta convicção, que a população portuguesa não nos respeita e considera que nós somos uma parte daqueles que têm a responsabilidade na manutenção deste estado de coisas, só há uma forma, é nós alterarmos esta situação. Como é que se altera esta situação? Deixar de apoiar o poder político que mantém esta situação de uma guerra injusta, que desgastava completamente a juventude portuguesa e portanto, tirar-lhes esse apoio, esse suporte. Como é que isso se faz? Pois bem, o nível seguinte e final, que é só há uma forma, é derrubar esse poder político e alterar o quadro em que vivemos em ditadura e passar a um quadro diferente, que foi aquele que o Movimento das Forças Armadas apresentou no seu programa ao povo português, da implantação de um sistema democrático, com eleições livres, com representantes para os diversos órgãos de poder, desde a Presidência da República, a Assembleia da República, ao Governo, às regiões autónomas, às autarquias locais. Tudo isso foi feito de acordo com o que foi planeado, proposto e assumido como responsabilidade do MFA no dia 25 de Abril, no programa que apresentou ao povo português.
Durante os preparativos, isto foi uma revolução muito, a revolução dos cravos, uma revolução muito calma, por assim dizer, sem nenhum terror, tiros, não houve propriamente uma guerra. Durante as preparações, vocês sempre planearam isto de forma a ser assim tão calmo? Ou houve alguns planos de que fosse mais, de levar isto mais para o confronto?
Olha, bem, qualquer operação militar tem que prever todas as possibilidades. E, portanto, a operação militar que foi planeada teve uma preocupação inicial, que essa foi retirada, retirou os ensinamentos de todas as anteriores tentativas de derrubar o regime, porque houve, ao longo dos anos da nossa história, nos 48 anos de ditadura e de Estado Novo, houve várias tentativas de derrubo do regime. Em todas elas, praticamente em todas elas, também estiveram envolvidos militares. Inclusivamente, numa delas chegou a estar envolvido o Ministro da Defesa Nacional, que era um general das Forças Armadas. Ora, todas essas tentativas borregaram, não tiveram êxito. E isso também nos serviu de ensinamento, ou seja, mais ou menos a ideia que prevaleceu na grande maioria dessas tentativas foi: se conseguíssemos sublevar uma unidade militar que tivesse algum significado e alguns meios, e as forças que controlassem essa unidade viessem a fazer uma declaração, uma proclamação ao país, a dizer que pretendiam derrubar o regime e as Forças Armadas tinham que se unir para fazer esse objetivo, a ideia era que depois os outros vinham atrás e isto ia acontecer. Ora, as estruturas de controle que existiam, de facto, no regime anterior, quer no tempo de Salazar, quer depois já, que se mantiveram praticamente intocáveis no período de Marcelo Caetano, era de um grande controle e de bastante capacidade de contrariar qualquer tentativa desse tipo. Contrariar, que normalmente era a violência, não estavam com as mesmas medidas. Se fosse preciso metralhar e bombardear, fosse faziam-no sem terem qualquer rebuço nisso. A gente tinha consciência disso. E, portanto, o objetivo principal e aquilo que ficou definido quando se começou a planear a ação militar foi: nós temos que garantir em todo o território nacional, principalmente no continental, que era aqui que as coisas tinham que se resolver, mas também ligados às colónias, porque os nossos camaradas estavam nas colónias, estavam a acompanhar também o processo, e se fosse necessário, eles lá também poderiam tomar algumas ações que criassem graves problemas ao poder político. E, portanto, o objetivo era, espalhados por maior área possível do território nacional, onde houvesse forças militares, onde houvesse quartéis militares, nós conseguirmos ter um núcleo suficientemente dinâmico e garantista de que, perante a necessidade de fazer uma ação militar, fosse possível controlar essa unidade e torná-la uma unidade do movimento.
No dia 25 de abril, qual é que foi o seu papel?
Olha, foi. Tanto, como já disse, éramos quatro de base do movimento, digamos, éramos o núcleo duro do movimento, mas também poucos dias antes de 25 de abril, conseguimos a adesão de um outro capitão, que não sendo do quadro permanente do nosso quadro de formação da Academia Militar, era de um quadro especial, que também com base em oficiais que tinham sido oficiais milicianos, que também acabou por se comprometer connosco e nos garantir a sua colaboração. Portanto, em número redondos, fomos cinco capitães que tomamos conta da unidade na noite de 24 para 25 de abril, ou seja, nós já no dia 25 de abril, porque nós entramos no quartel à 1 da manhã, que é a última, em termos do funcionamento das unidades, na altura, as unidades à noite, a partir do toque de recolher, abriam os portões para saírem e entrarem os militares, que saíam e que iam lá dormir, e outros que estavam a trabalhar e estavam de serviço e depois saíam, tinham que sair, de hora a hora. E, portanto, a última abertura de portão era à 1 da manhã. A partir daí não havia mais abertura de portão. O quartel estava completamente encerrado. Portanto, nós entramos nessa última abertura de portão e, quando chegamos lá, chegamos logo os elementos que estavam de serviço, o oficial de dia, os sargentos de serviço e tal, e dissemos: meus amigos, está-se a passar isto, nós estamos aqui e vamos controlar a unidade, porque esta unidade vai ser uma unidade muito importante da ação militar que vamos fazer para com este objetivo. E esclarecemos a situação, que é para derrubo do regime, e vamos pôr em causa a situação em que o país tem estado mergulhada. E a partir daí começamos a organizar as coisas. Previamente tínhamos já distribuído as tarefas a cada um de nós. Eu, dos três capitães, o outro do meu curso e esse que tinha também aderido, que é oriundo do ex-miliciano, eu era o mais antigo, portanto assumi o comando da unidade, fiquei eu como responsável pela unidade.
Teve de enfrentar um superior. Não lhe abriu o portão. Como
Era
é que foi?
o comandante. É uma história interessante, porque houve uma particularidade que pronto, são as coisas da vida que acontecem. Esse comandante, que estava no dia 25 de abril já como comandante, tinha assumido o comando da unidade no dia anterior, ou seja, no dia 24 de abril. E, portanto, era uma pessoa que nós conhecíamos relativamente, não tínhamos uma grande intimidade com ele, porque, embora ele fosse dali, perto da zona de Viseu, e era amigo do anterior comandante, que, infelizmente, pouco tempo antes, já no mês de abril, por um acidente vascular cerebral, acabou por falecer, e por isso ele ter sido nomeado comandante dias depois e ter assumido o comando no dia 24. E, portanto, ele acabou o dia, houve as ações inerentes à tomada de posse, e nós, pronto, tínhamos já a ordem de operações, já sabíamos o que ia acontecer, estivemos caladinhos, não reagimos a nada do que ele disse, a fim daqueles discursos de circunstância que se fazem, a pedir e a exigir a lealdade e a colaboração de todos os membros da unidade, e nós, claro, mudos e quietos, quietinhos, não, aí não contestamos nada, tivemos nesse dia toda a gente caladinha, porque já sabíamos o que tínhamos que fazer. E, portanto, por volta das 5 e tal da manhã, ainda não eram 6 da manhã, 5:30, 4 para 6, à volta disto, eu tinha ficado com a chave quando controlámos a unidade, disse ao os elementos do serviço, a chave da abertura dos portões, vêm para mim e eu tinha essa chave comigo. Essa chave, é uma questão de princípio, claro. A chave é um elemento de referência de que, pronto, eu sou São Pedro, não é? Sou a possibilidade de abrir a porta. E, portanto, quando ele chegou à porta de armas, disse ao sargento Dia, que apareceu logo ali: abra-me o portão que eu quero entrar e tal. E ele disse: oh, meu comandante, eu não posso abrir o portão porque eu não tenho a chave. Mas tem chave? Então quem é que tem a chave? Ah, é o nosso capitão Ramalho. Capitão Ramalho? Mas o que é que está aí a fazer o capitão Ramalho? Ah, ele e os outros capitães entraram aqui na unidade e são eles a que estão a dar as ordens aqui na unidade. Então, mandem chamar o capitão Ramalho para vir aqui. Então. Eu estava em ligação com um rádio, daqueles rádios de comunicação de curta distância, e comunicaram-me: ah, está aqui o nosso comandante que chegou aqui à porta de armas e está a pedir para o meu comandante vir abrir a porta. Também, eu já vou. Fui eu, acompanhado do outro, do meu camarada capitão, à porta de armas. Ele estava do lado de fora, mal que eu cheguei, ele disse: ora, abra-me a porta, eu quero entrar. O comandante, um momento. Antes de abrir a porta, temos que conversar. Não, abra a porta, conversamos aí dentro. Não, desculpe. Neste momento, aqui, o regimento tem uma situação que é a unidade do movimento das Forças Armadas. E neste momento, o responsável por essa situação, neste momento aqui, sou eu. Eu é que sou o responsável. E, portanto, o meu comandante está de fora, não pertence a este movimento, não pertence a este grupo que está envolvido nesta ação, mas eu terei todo o gosto em que o meu comandante entre e assuma o comando do Regimento de Infantaria 14 como regimento do Movimento das Forças Armadas, e então eu terei todo o gosto de lhe abrir o portão e lhe transmitir o comando e assumir o comando em plenitude. Agora, exijo a que nos diga, que nos dê a sua palavra de honra de homem e de militar. Se o senhor nos der isso, se tu não tem qualquer dúvida que irá cumprir. E como tal, teremos muito prazer em que entres. Ele teve aquela conversa que, como já disse, eu tinha 28 anos, ele já tinha 50 e tal. Aquela conversa quase de pai para filho, não é? Vocês que estão a meter, a vossa família, a vossa mulher, os filhos, não sei o quê, o que é que vos vai acontecer? Ei, isto é uma loucura, não, não, não insistam nisso, isso não vai levar a lado nenhum, vai ser uma desgraça. Pronto, esta conversa natural que, numa circunstâncias dessas, aconteceu. Bem, ele falou, e eu depois deixei de falar um bocado e disse: oh, meu padre, o senhor com certeza não pensa que nós tivemos um sonho esta noite, acordamos, sonhamos em vir fazer uma coisa destas e estamos aqui a fazer uma ação militar sonhada. É evidente que isto está a acontecer porque andamos em preparação disto há muito tempo. Porque temos a consciência de que é indispensável que assumamos essa responsabilidade perante o povo português de alterar a situação em que Portugal tem vivido ao longo destes anos, de opressão, de uma guerra injusta, inaceitável e injustificável, enfim, todos os problemas que todos os cidadãos sentem. Então, nós estamos convictos do que estamos a fazer e assumiremos todas essas responsabilidades. Portanto, uma conversa deste tipo agora não tem sentido. O governo só tem que me dizer: dá ou não dá a garantia através do seu compromisso de honra. E se não der, agradeço que saia daqui da zona do quartel, porque não queremos ter aqui complicações. Pronto, ele parou um bocado. Durante uns momentos esteve em silêncio e olhou para mim e disse: então eu venho já. Pronto, saiu, mas não voltou mais.
Quando entraram no quartel, vocês os cinco, e transmitiram aos militares que lá estavam o que é que se ia passar ali, há algum desses militares que não sabia de todo que aquilo se ia passar, que recebeu a novidade
Nenhum
na altura,
sabia. Nenhum deles sabia.
mas
Só nós
algum
é que
quis sair?
sabíamos.
Algum quis ir embora, disse não, eu não quero fazer parte disto? Ou todos aceitaram?
Não. Houve um. Nós, primeiro chamámos os oficiais, reunimos todos os oficiais na sala de oficiais e explicámos o que estava a passar. E dissemos: vocês não têm que assumir nenhum ato contra a vossa vontade. São livres de escolher a posição que querem tomar. Nós assumimos as responsabilidades de tudo. Se houver algum problema, responsáveis fomos nós é que assumimos isto e vocês apenas estão a cumprir as ordens que receberam nossas. Mas se algum não estiver disponível para isso, faz favor, dá um passo em frente e não vai acontecer nada. Só não vai, enfim, vamos dizer quais são as condições em que vai ficar e o resto. Tivemos um único aspirante miliciano que eu passo em frente e disse, eu não me sinto em condições de integrar essa ação. Disse, não. Você só tem que fazer uma coisa, vai para o seu quarto e não sai do seu quarto, a não ser para receber as refeições que tiver que receber, não sai do seu contacto, nem tenta contactar, seja com quem for. Garante isso, dá a sua palavra de ordem. Ah, sim, senhor. Então, faz favor, vá para o seu quarto. Pronto, e os outros? Todos aderiram e todos começaram, a partir daí, a desenvolver as ações necessárias para conseguirmos pôr uma força de uma. De um comando de um agrupamento e de uma companhia reforçada, nos meios muito limitados que tínhamos.
Quando se dá mesmo uma revolução, ou seja, vocês ganham, por assim dizer, qual é que é o sentimento que se sente?
Vamos lá ver. Eu vou-lhe transmitir três momentos diferentes, com sentimentos muito diferentes. Primeiro momento, três ou quatro, digamos. Podemos até meter mais um, que é primeiro sentimento. Quando eu consigo sintonizar os emissores associados de Lisboa pouco antes das 11 horas da noite, à espera de tentar ouvir o primeiro comunicado, que era a transmissão da canção e depois do adeus do Paulo Carvalho. Que era às 5 horas para a meia-noite, que era o que estava definido. O locutor iria na rádio que estava como é que se chama o estava a faltar agora o nome do programa em que estava no ar nessa altura. Ele iria dizer: faltam 5 minutos para as 11 horas. Vamos ouvir a canção e depois do adeus de Paulo de Carvalho. E era isto que correspondia à senha, e era, a canção era transmitida, a fim da canção. Nós considerávamos a indicação de que estava tudo a correr bem, que nos preparássemos, que era para continuar as ações para a concretização. Depois havia uma segunda senha, que foi a Grândola Vila Morena, já depois da meia-noite. E que essa correspondia a dizer está tudo pronto para avançar, para começarem as ações militares, as ações não, os preparativos militares, e a partir de agora ninguém recua. Ninguém hesita nem ninguém recua. Portanto, é o sentimento deste período até à confirmação do Grândola Vila Morena foram momentos de grande expectativa. Aquela dúvida, nós estávamos convictos que as coisas iam correr bem, que nós todos íamos cumprir aquilo que nos tínhamos comprometido, que ninguém ia, ou muito poucos iriam borregar, e como tal havia alguma confiança. Mas, nestas coisas há sempre um mas, não é? E esse mas estava na nossa mente. Será que todos estarão em condições de avançar? Todos vão avançar? A dúvida era esta. Quando há a confirmação com a segunda senha, houve, de algum modo, um abrandar da tensão. Disse assim, alto, vai mesmo acontecer, vamos nos preparar. Depois foi buscar as coisas de casa e tal. Em casa, aliás, eu ouvi as senhas, estava em minha casa. Eu, na altura, era casado e tinha um filho com 1 ano de idade. A minha mulher esteve sempre a par do que estava a acontecer, sempre foi responsável e apoiante daquilo que eu em que eu estava envolvido e, portanto, é aquilo que eu digo sempre, é uma capitã de abril, esteve sempre comprometida com o processo. E, portanto, eu fui ao quarto, comecei a meter num saco a farda, mais os elementos e mais umas coisas que queria levar, roupa, para. A partir daí, há 1 hora estávamos à porta do quartel. E é o momento em que eu, depois de ter feito o saco, me vou despedir da minha mulher e do meu filho, que estava a dormir no seu berço, à 1 da manhã, à meia-noite e meia hora, mais ou menos. Esse foi um sentimento difícil, ainda hoje difícil de transmitir. O que é que eu senti? Era a incógnita e a dúvida: o que é que lhes vai acontecer a eles? Eu não pensava no que me ia acontecer a mim, porque pô, tinha subido. Era o que fosse. Agora, eles, necessariamente, se houvesse alguma coisa que corresse mal, iriam ser vítimas da situação. Portanto, foi, de facto, um momento muito difícil. Portanto, um sentimento diferente do anterior. Depois, entramos no quartel, há toda aquela azáfama de preparar as forças, de ir municiar, buscar as munições, os armamentos, o reabastecimento, as rações de combate, as coisas que as pessoas têm, uma força tem que ter para sobreviver na ação, em campanha, que leva algum tempo. E, portanto, estávamos todos ocupados com aquilo até à saída da força já pronta e saiu. Isto às 3 e picos da madrugada. E quando essa força sai, nós viramos o para o outro desses capitães, eu com os outros dois, e dizíamos assim: e agora? Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Será que os outros também saíram? O tal mas. Mas, a gente acredita que sim, mas. Será que sim? Portanto, há este compasso de espera que foi, de facto, um período que demorou quase séculos até nós termos alguma confirmação, porque não havia hipótese nenhuma, nós não podíamos, quando estava absolutamente fora de causa, a gente contactar fosse com quem fosse. Portanto, estávamos todos ceguinhos, surdos e mudos, e ceguinhos do que estava a acontecer. E, portanto, foi. De facto, com uma enorme reação de alegria, quando ouvimos o primeiro comunicado do posto de comando do MFA às 4h21 da manhã, da madrugada do dia 25 de abril, até aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. E nós dissemos: é, pronto, já está, vai, isto está a correr bem, vamos ganhar. Portanto, foi a perfeita convicção neste momento, a partir desse momento. Eu nunca tive qualquer dúvida que nós íamos conseguir concretizar, com mais dificuldade ou menor dificuldade, mas que a vitória iria ser da nossa parte.
50 anos passaram, celebram-se agora, daqui a uns
Sim,
dias, 50 anos.
estamos já. Estamos vindo a celebrar.
Como é que olha para a nossa situação política atual e vê estes 50 anos da liberdade?
Olha, o principal. E aquilo que me dá maior tranquilidade e satisfação é verificar que o nosso país é um país completamente diferente daquilo que era há 50 anos. Completamente diferente, para muito melhor em todos, mas em todos os aspectos. Não há possibilidade de comparação com a realidade que vivíamos nessa época e com a realidade de hoje. É evidente que nem tudo terá acontecido da forma que nós, como nós desejaríamos. Mas isso é sempre assim. A vida não é feita só de coisas perfeitas. Conseguimos muitos avanços, muitas vitórias para o povo português, para, fundamentalmente, os direitos, as liberdades, o respeito pela dignidade da pessoa humana, a justiça, social, os serviços públicos fundamentais, como, por exemplo, é essencial um serviço de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, uma escola pública, direitos de absoluta liberdade das pessoas exprimirem o que sentem, o que pensam e o que querem, em eleições livres, comunicação social livre, sem quaisquer contratempos a essas escolhas das pessoas. E, portanto, o nosso país é de facto um país onde eu considero que há condições para as pessoas serem felizes. Dentro daquela nível de felicidade média, não somos um país rico. Temos também que ter consciência disso, temos meios limitados e tivemos que enfrentar problemas muito complexos. E um dos problemas muito complexos que tivemos que enfrentar numa fase inicial foi o fim da guerra, foi conseguir os acordos para a paz com os movimentos de libertação e os povos africanos das nossas colónias, de Angola, Guiné e Moçambique, e foi depois todo o processo da passagem de poder, aquilo a que vulgarmente se chama a descolonização, que foi traumática para muita gente, necessariamente. Não é por acaso e impunemente que se tem 13 anos em guerra com as populações desses territórios. Há coisas que, boas que ficam, mas há muitas coisas más que também aconteceram e que permanecem na memória das pessoas e foram permanecendo. Isso originou dificuldades em todo esse processo. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, nós conseguimos fazer esse trajeto, acabar com a guerra e conseguir manter relações, mesmo que com alguns atritos iniciais, relações mais ou menos normais com todos esses povos e esses países, esses novos países que vieram a surgir das colónias portuguesas. Isso também é para nós uma razão de regozijo, embora não esquecendo as consequências que essa alteração real provocaram em muitas famílias que viviam há vários anos lá, a que se chamou vulgarmente os retornados. Não é fácil uma pessoa ter uma vida e julgar que ia continuar a ter uma vida com determinadas condições, com determinadas facilidades, que de facto as pessoas que lá viviam, os europeus, os portugueses europeus que lá viviam, tinham, e de repente vêm-se desligados disso e tudo isso se perder como expectativa de vida. Nós temos consciência que isso é traumático, mas fomos capazes, como sociedade, de integrar todas essas pessoas. Neste momento, a realidade portuguesa também não é muito diferente daquilo que nós estamos a ver à nossa volta nos países europeus e não só. Uma onda preocupante, de forças de extrema-direita, xenófoba, mesmo com laivos de racismo e de outras adjetivações menos agradáveis, que parece quererem fazer vingar valores que a maior parte de nós julgaríamos que já estariam enterrados e que não voltariam ao de cima, mas isto só prova que quem é defensor da liberdade e da democracia não pode cruzar os braços e julgar que está tudo garantido e que as coisas não mudam. É preciso continuar a lutar e esforçar-nos para que essas concretizações se mantenham e se melhorem, se progrida no sentido de dar as melhores respostas às necessidades das populações, porque só assim é que as populações não vão atrás dos populismos, da mentira, da propaganda barata e muitas vezes baseada, ou na maioria das vezes baseada, em falsidades, e portanto que leva os incautos, os menos atentos, os menos letrados, os menos informados, a irem facilmente atrás desse canto do cisne.
Muito obrigado por acompanharem esta JE Entrevista. Podem sempre assistir a estas e outras entrevistas no site do Jornal Económico.